E estamos ao vivo com Juliana Franco em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, Ju, boa tarde.
Boa tarde, Lu, boa tarde, ouvinte CBN.
Juliana, como é que está o consumo dos paranaenses, né, do consumidor paranaense? O consumidor está inadimplente? Como é que está a situação?
É, Lu, com a retomada, né, da atividade econômica, fez o índice aí de endividamento das famílias se elevar aí no ano de 2021, batendo recordes históricos, né? Hoje, o último dado aí da pesquisa do SPC e também da FACIAP, nós temos em torno de 91% das famílias paranaenses com alguma dívida aí de curto, médio ou longo prazo, né? Ou seja, a partir do momento que você fez uma prestação no cartão de crédito, você está já com dívida, né? Você já é uma, já tem parte da tua renda comprometida com pagamentos futuros, né? Mas o endividamento em si, novamente a gente está falando sobre esse assunto aqui, né, na CBN, ele não é um grande problema. O problema é quando você tem a inadimplência. Então, mensalmente a gente vem acompanhando o índice de inadimplência da nossa economia, né? E o Paraná, agora em março, Lu, ele teve um aumento da inadimplência em torno de 6,19% em março de 2022 em relação a março de 2021, tá? Ou seja, a gente tem aí o aumento de dívidas não pagas dentro da nossa economia paranaense, Lu.
Bom, e isso reflete de que forma para a nossa economia, principalmente para a nossa economia regional?
Isso. Lu, por falar em economia regional, eu trouxe um dado aqui da região da Cassinor, né? Que a pesquisa da FACIAP, ela faz uma pesquisa pelas 12 regiões que nós temos confederadas aqui dentro do nosso estado, né? E aqui na região da Cassinor, onde inclui Maringá e mais 52 municípios, nós tivemos um aumento de 5,94% na inadimplência das famílias. E o que que isso vem a impactar, né, Lu? Então, uma pessoa que ela está inadimplente, né, ela vai primeiramente perder o seu crédito no mercado. Isso vai barrar para que ela possa, por exemplo, fazer um financiamento para a compra de um imóvel, para a compra de um carro. Ela já não consegue, porque ela vai estar negativada, ela não consegue fazer compras à prestação, sem contar dos juros e das multas que vai incorrer sobre essa dívida. E quando a gente vai avaliar o perfil da dívida, e aí isso não é uma coisa só aqui da nossa região, mas é a nível nacional, né? A grande parte desse perfil está relacionado a dívidas bancárias. Aqui na nossa região é mais e quase em torno de 60% das dívidas, elas são dívidas bancárias. Grande parte delas, Lu, dívidas no cartão de crédito, né? E dentro de um cenário que nós estamos na nossa economia, com uma tendência de alta da nossa taxa básica de juros, que é a Selic, né? É importante a gente entender que a Selic, ela é uma das taxas mais baixas do mercado, é a taxa base que é tomada como referência para todas as outras taxas de mercado. Então, se essa taxa ela aumenta, consequentemente, todas as outras taxas de mercado, elas também vão aumentar. E a taxa Selic, agora em março, ela foi para 11,75%, a previsão é que chegue acima de 12% esse ano, e alguns analistas de mercado até chegam a dizer que ela pode chegar a 14% agora em 2022. Então, dívidas bancárias com taxa Selic crescente, né, pepino para as famílias, né, que vão ter que pagar muito mais o custo da dívida, ele acaba aumentando nesse sentido, Lu.
Nossa, preocupante, né? Muito preocupante. Bom, mais algum dado importante?
Lu, e aí assim, como a gente está trabalhando com dados agora do início do ano, outro dado que é importante a gente avaliar, né, é a carga tributária, né? Porque a gente sabe que agora no início do ano, nós tivemos a gente tem duas coisas acontecendo, né? Chega dezembro, a gente tem o 13º, que é esse dinheiro extra, né, que o consumidor poderia estar utilizando grande parte desse recurso para fazer o pagamento de dívidas já contraídas, principalmente aquelas que ele não conseguiu pagar no ano de 2021. E temos também aí os impostos, grande parte dos impostos, eles incidem agora no início do ano, né? A gente tem IPVA, IPTU, então muito imposto ele incide agora no início do ano. Então o que a gente começa a perceber é que o brasileiro aumentou o seu endividamento agora no início do ano, ou seja, grande parte desse 13º deve ter sido usado para as festas natalinas, viagens, né? Ou seja, se endividou ainda mais. E isso conjugado com o imposto, Lu, pode até ser um pouco da explicação por causa desse aumento do endividamento. Mas não só isso, né? A gente tem uma inflação crescente. Mas, Lu, eu estava vendo aqui uma pesquisa, né, que foi realizada para um estudo que foi realizado para saber quanto tempo um trabalhador que ganha em torno de R$ 2.500 tem que trabalhar no ano para pagar os impostos que incidem, principalmente agora no início do ano. Você sabe quantos dias é? Você tem ideia?
Olha, eu via sempre dizer que era até maio, né? Trabalhar até o mês de maio.
Quase isso, né, Lu? São mais ou menos isso. Então, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, né, ele avaliou que um trabalhador que ganha, em média, R$ 2.500 tem que trabalhar exatamente quase 5 meses, ou seja, 149 dias para poder pagar só a carga tributária que nós temos dentro do nosso país, pagar os principais impostos que incidem aí no início do ano, com IPVA, IPTU, entre outros impostos sobre a renda, Lu. Isso daí, conjugado com uma inflação crescente, né, que a gente teve agora, o mês de março, a inflação dos últimos 12 meses, ela chegou ali a 2 dígitos, em torno aí de 11%, né? E juntamente com uma taxa de juros crescente, nós temos aí um problema de aumento também da nossa inadimplência, né? Que acaba gerando um custo muito grande para as famílias, Lu.
Nossa, vamos ter que torcer para que isso mude, né? No futuro, pelo menos no futuro breve, que isso mude, né? Que
isso.
Não sei se vai ser possível, né? O ministro da Economia, na palestra na Assim, ele falou algo sobre isso, né? Diz que o objetivo sempre é taxar menos as empresas, né? Diminuir o número de impostos e que eles pesem menos para o cidadão, né?
Para que ele pese menos para o cidadão. Dentro da nova proposta da reforma tributária que foi falada, né, pelo Paulo Guedes, a ideia é você reduzir principalmente os impostos do setor produtivo, ampliando dessa forma, alguém tem que pagar a conta, né? Então, assim, um deixa de pagar, mas o outro tem que pagar, mas ampliando, taxando, né, os super ricos, que nem ele diz, né? A distribuição de lucros e dividendos para quem ganha acima de 400 mil por ano, né? Então, ou seja, você vai ter um imposto de 15% sobre uma renda que hoje não existe esse imposto sendo cobrado, né? Porque a distribuição de lucros já tem o imposto da empresa sendo deduzido e dividendos parte do mesmo princípio. Então, hoje não é tributado. Então, é uma engenharia financeira para você poder reduzir a carga tributária do setor produtivo e aumentando a carga tributária das grandes receitas, das grandes rendas que nós temos dentro da economia. Mas falar sobre isso ainda é uma outra reportagem, né, que acaba levando em consideração muitos princípios, né, que devem ser avaliados. Mas o que é importante, Lu, é que, assim, uma das grandes variáveis que faz o PIB crescer numa economia é o consumo das famílias, né? 62% do PIB, ele é constituído pelo consumo das famílias, isso a nível nacional. Se a gente pega aqui em Maringá, esse índice chega até 70%. Ou seja, o nosso produto interno bruto, quando a gente avalia ele pelo lado da demanda agregada, né, que é uma forma da gente poder estar avaliando a constituição do PIB, quase 70% representa o consumo das famílias. Se essas famílias estão inadimplentes, se elas estão altamente endividadas, isso prejudica o consumo futuro e vai refletir no crescimento futuro do PIB da cidade. Então, por isso que a gente acompanhar esse indicador todos os meses, como ele está se comportando, como que a inflação, a taxa de juros, o aumento do preço do combustível, o aumento do preço dos alimentos, né, que são refletem na renda familiar da população, é extremamente importante, Lu.
Será que as famílias estão se endividando até para o consumo de produtos mais básicos, uma vez que a gente está com uma inflação alta?
O primeiro item é cartão de crédito, né? Então, muita gente acaba comprando cartão de crédito. O cartão de crédito é usado para várias coisas, inclusive compras nos supermercados. E a segunda maior dívida estão relacionadas ao comércio. Então, você vê que o comércio, as lojas, né, também estão tendo um impacto muito grande em termos de inadimplência. E aí você gera um ciclo ruim para a economia como um todo, né? Porque se a empresa não ganha, ela tem menos receita para pagar seus funcionários, e isso vai gerando uma coisa ruim para a economia como um todo. Então, trabalhar a inadimplência, tentar evitá-la e reduzi-la é de crucial importância. Por isso que a disciplina de educação financeira nas escolas, né, agora é na BNCC, isso já está sendo colocado como uma matéria que deve, um assunto que deve ser tratado desde o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e o governo do estado colocou isso como uma disciplina mesmo dentro da carga horária dos alunos do ensino médio, é extremamente importante para ir educando aí as novas gerações com relação à educação financeira, Lu.
Obrigada, Juliana. Até a próxima.
Até a próxima, até mais.